Feliz sábado para vocês. Que bom estarmos aqui na presença do Senhor neste dia lindo, depois de uma semana abençoada, depois de um acampamento abençoado com a presença do Espírito Santo, por milagres e conversões e grandes maravilhas que Deus está operando no meio do seu povo. Aleluia por isso. Nós não estamos vivendo em qualquer tempo da história, meu irmão. Nós estamos vivendo num período específico da história, os dias que antecedem a volta de Jesus, a última geração sobre a terra. Creia nisso e desperte para a vida, desperte para o céu. Nós, antes de estudarmos a palavra de Deus, queremos orar. Vamos fechar os olhos para a oração. Pai amado, na tua presença estamos em adoração, porque o Senhor merece todo louvor, no céu e na terra. Anjos e homens te adoram. E agora estamos aqui dispostos a ouvir a voz do Espírito Santo a nos falar, através da Bíblia. Fala-nos ao coração, transforma-nos, coloca em nós o desejo permanente do céu, o sonho do céu, o sonho de vivermos uma vida em companhia de Jesus, em comunhão com Jesus. Derrama o Espírito Santo sobre todos os que escolheram estar aqui. Manifesta-te aqui entre nós, Pai amado. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 está falando sobre a parábola das 10 virgens. E essa parábola pode ser muito valiosa para nós, porque podemos explorar vários pontos desta parábola contada por Jesus no capítulo 25 de Mateus, a partir do verso 1. Aqui lemos: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. E o verso 4: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meu querido, novamente Jesus divide a sua igreja em dois grupos: prudentes e loucas. As prudentes representam aqueles que pararam de pecar voluntariamente. As prudentes representam aqueles que buscam abastecer sua lâmpada com o óleo do Espírito Santo. As loucas representam os cristãos de fachada. A igreja pode estar cheia de cristãos de fachada. Cristãos mais ou menos. Os cristãos mais ou menos sempre têm a mesma resposta quando lhes perguntam: como está você? Mais ou menos. Como está a sua fé? Mais ou menos. Queridos, os cristãos mais ou menos, eles trazem a marca da mundanidade e da condescendência própria. Não têm a certeza da salvação. Sinceramente, eles não sabem se estão salvos ou se estão perdidos. São pessoas que nunca aprenderam a dizer não para si mesmas. Não para os desejos mórbidos do vinho, da cerveja, da carne com o sangue, da Coca-Cola, do café, do sexo promíscuo, das novelas. Esse grupo é formado por gente boa. Esse grupo é formado por gente de bom relacionamento, que se dá bem dentro da igreja, vive bem dentro da igreja, mas vive bem também fora da igreja. Eles curtem louvar a Deus nos cultos, mas também curtem os salões de baile e o cinema. Eles são ajustáveis nos dois ambientes. Eles tanto comem o pão e bebem o vinho sagrado, como também curtem uma cerveja gelada na roda dos amigos. Eles curtem bem os dois ambientes. Eles são gente de bom relacionamento. Eles sabem se adaptar. Mas na Bíblia, eles são representados pelas cinco virgens loucas. Não são totalmente incrédulos, mas também não são totalmente crentes. Não deixam de frequentar a igreja, mas também não frequentam todos os cultos. Não deixam de ler totalmente a Bíblia, mas também não a leem diariamente. Não deixam de orar, mas também não vivem uma vida de oração. Não saem da igreja, mas também não entram na igreja. Eles vivem numa área, numa zona chamada de gray area. Gray area, que é uma área cinzenta, onde não existe nem o preto e nem o branco. Tudo é relativo, tudo depende. A gray area é a região, é o bairro onde a maioria dos cristãos vive. Compraram uma casa neste bairro, fixaram sua residência ali. Eles não vivem no bairro onde prevalece a luz, representada pelo branco. Eles não vivem no bairro das trevas, representado pelo preto. Eles não vivem na faixa da luz e não vivem na faixa das trevas. Eles vivem neste bairro intermediário entre a luz e as trevas, chamado de gray area, área cinzenta, uma faixa cinzenta, onde tudo é relativo. Nesta faixa cinzenta não existem verdades absolutas. Nesta faixa cinzenta, onde a maioria vive, tudo é relativo, tudo depende. A frase que mais se ouve da boca deles é depende. Tudo depende. Depende das horas, depende das circunstâncias, depende do momento, depende da pressão, depende. Eles contemporizam tudo. Meus queridos irmãos, estes são os que servem de pedra de escândalo e bloqueio para impedir o batismo do Espírito Santo no povo de Deus. Você conhece alguém assim? Que no mundo parece mundano, profano, mas na igreja parece santo. Ele se ajusta bem aos dois ambientes. Pode ser chamado de Maria vai com as outras. Você conhece alguém assim? Eu quero dizer que para esses também tem esperança. Para esses também existe ainda a porta da graça aberta. Eu quero dizer que para esses também Jesus está dizendo: vinde a mim, vós cansados e oprimidos, e aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É tempo de vir a Jesus. Mas não diga que não dá. Não diga que não é possível. Porque em Filipenses capítulo 4, verso 13, o apóstolo Paulo nos ensina que tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Deus sonha com o reavivamento da sua igreja. Deus sonha com uma reforma na sua vida. Reavivamento e reforma. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, avivamento das faculdades da mente, uma ressurreição da morte espiritual. Isso é reavivamento. E reforma. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias, nas teorias, nos hábitos e nas práticas. Reavivamento e reforma precisam andar juntos. Reavivamento sem reforma é oba-oba. Reforma sem reavivamento é legalismo. Deus não quer legalismo. Deus não quer oba-oba. Não. A maior parte do avivamento que existe no mundo hoje nas igrejas não é um avivamento, é um oba-oba. Porque não há mudança de vida, não há mudança de práticas erradas, não há reforma na vida, o estilo de vida não muda. A reforma não trará um bom resultado a menos que esteja ligada ao reavivamento. Deus quer colocar o selo divino em você. O apóstolo Paulo diz em 2 carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o verso 3, que você é uma carta chamada Carta de Jesus, lida por todos os homens. Mas sabe, queridos, muitos são cartas sem selo. Como disse aquela senhora que veio de uma igreja evangélica, depois de muitos anos ali, e ao dar o testemunho, depois de conhecer a Jesus e se tornar obediente aos mandamentos de Deus, ela foi dar o testemunho e disse: eu era uma carta de Jesus, só que eu era uma carta sem selo. Eu não tinha o selo do Deus vivo. E uma carta sem selo não vai a lugar nenhum. A carta para chegar ao seu destino, a carta de Jesus para chegar ao destino, que é o céu, precisa estar selada pelo selo do Deus vivo. Deus quer colocar selo em você, que é a carta de Jesus. E o selo divino, para ser colocado e estampado em você, exige algumas condições. Para ser salvo em Jesus Cristo e aceito por Jesus Cristo, a única condição é vir a Jesus. É se aproximar de Jesus, é aceitar o convite de Jesus. Mas para receber o selo do Deus vivo, Deus faz algumas exigências. Veja só o que está escrito no livro Testemunho para Ministros, página 445. Aqui nós lemos: os que vencem o mundo, a carne e o diabo, serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Quem receberá o selo do Deus vivo? Os que vencem o mundo, a carne e o diabo. Estes receberão o selo do Deus vivo. Aqueles cujas mãos não são limpas, aqueles cujo coração não é puro, não terão o selo do Deus vivo. E agora esta frase me chamou a atenção. Os que planejam o pecado e o praticam serão omitidos. Testemunho para Ministros, página 445. Os que planejam o pecado e o praticam serão o quê? Omitidos. Nunca receberão o selo do Deus vivo. Eu não posso planejar o pecado se eu ando com Jesus. Quem planeja o pecado é porque não está andando com Jesus. Frequenta os cultos da igreja. Pode até ler a Bíblia e pode até orar de quando em quando. Mas eles não entram de corpo e alma na igreja e também não saem de corpo e alma da igreja. Eles ficam na metade do caminho, representados pelas cinco virgens loucas, os mornos. Meus queridos, Deus quer colocar o selo do Deus vivo em você, mas nós temos que parar de pecar voluntariamente. Você, ao sair hoje daqui, você terá que sair com uma decisão de continuar pecando voluntariamente ou parar de pecar voluntariamente. Uma das duas decisões será tomada. Ninguém sairá daqui sem nenhuma decisão. Os que planejam o pecado são aqueles que decidem continuar voluntariamente com a sua novela, com a sua pornografia. Eu fico estarrecido de ver quanto caso nós temos de pornografia, quanto caso sempre está pipocando quase que toda semana casos de homens solteiros e casados, viciados na internet, viciados na masturbação, viciados na promiscuidade. Homens e mulheres que estão perdendo o lar, perdendo a família por causa de uma droga da promiscuidade. Querido meu irmão, o pai do filho pródigo lançou sobre ele a capa. O pai do filho pródigo, quando viu o filho de longe, correu ao seu encontro e lançou-lhe a capa, cobriu-lhe a nudez causada pelo pecado. Mas lembre-se, O filho primeiro se arrependeu. O filho primeiro, lá no meio dos porcos, disse: eu voltarei ao meu pai. Eu irei ao meu pai. E dir-lhe-ei: pequei contra o céu e pequei contra ti. Faze-me como um dos teus jornaleiros, como um dos teus servos. E aquele jovem veio arrependido. E quando você vem arrependido aos pés de Jesus, ele corre ao seu encontro e cobre-lhe com a capa da justiça, cobre a nudez e a sujeira do nosso caráter. Jesus faz esta obra, mas tem que existir arrependimento. E o arrependimento é o Espírito Santo que dá. O arrependimento é algo que eu posso pedir a Deus também. Ó Senhor, eu gosto deste pecado, eu amo praticar esse pecado, eu não estou arrependido por este pecado, mas dá-me o arrependimento. Vocês sabem que mesmo o arrependimento é o Espírito Santo que dá? Mesmo a tristeza pelo pecado é o Espírito Santo, e mesmo quando você ainda sente alegria no pecado, você pode pedir a Deus: tire de mim esta alegria do pecado, dá-me a tristeza por este pecado, dá-me o arrependimento. E o Espírito Santo dará, se você insistir em pedir. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Isso está em João capítulo 6 e o verso 37. Quando o anúncio da chegada do esposo foi feito, aí vem o esposo. Mateus 25, verso 6. As cinco virgens loucas ficaram loucas, porque perceberam que as suas lâmpadas estavam se apagando, não tinham azeite. E elas pediram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite. E elas disse: não podemos dar, vocês têm que ir comprar. Meu querido irmão, o azeite do Espírito Santo não pode ser transferido de um cristão para o outro cristão, do pai para o filho, do marido para a esposa, não. O azeite do Espírito Santo não pode ser transferido do pastor para a igreja ou do ancião para a igreja. Você tem que comprar o azeite do Espírito Santo pessoalmente. Você tem que ir ao mercado celestial. Você tem que ir à fonte da graça. E você pode, em nome de Jesus Cristo, sem dinheiro e sem preço, comprar do azeite do Espírito Santo. Pois se vós, sendo podres, sendo maus, disse Jesus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Mas existe um prazo para comprar o azeite do Espírito Santo. Não será na hora da volta de Jesus, meu irmão? Não será na hora da volta de Jesus. Vocês sabem que na hora da volta de Jesus, nenhum caráter será mudado? Quem é imundo continuará sendo imundo? Quem é promíscuo continuará sendo promíscuo? Não, quando Jesus voltar, ele vai arrancar-me este corpo corrupto. Sim, ele vai tirar o corpo corrupto e vai te dar um corpo glorificado. Mas o pecado tem que ser vencido antes desse tempo. O selo do Deus vivo será aplicado no povo de Deus antes do fechamento da porta da graça. E antes do fechamento da porta da graça, neste tempo que se chama hoje, neste período que estamos vivendo, é o momento de pararmos de pecar voluntariamente e buscarmos o selo do Deus vivo. No livro Testemunho para Ministros, página 430, diz: o caráter não pode ser mudado quando Jesus vier. Você entende o que significa esta frase? O caráter não pode ser mudado quando Jesus vier. Testemunho para Ministros, página 430. Eu não posso ficar adiando. Eu não posso pensar que quando Jesus voltar, eu vou deixar de pecar, não. Os filhos de Deus deixam de pecar antes. Você pode estar perguntando: mas pastor, nós não vamos continuar tendo uma natureza pecaminosa até a volta de Jesus? Correto. A natureza pecaminosa com a qual você e eu nascemos do ventre materno continuará em nós até a volta de Jesus, quando o corpo corrupto será revestido da incorruptibilidade e o que é mortal será revestido da imortalidade. Porém, meu querido irmão, o caráter de Jesus Cristo, ele é implantado, ele é estampado em você antes do fechamento da porta da graça. Não é na volta de Jesus que o caráter de Jesus, a mente de Jesus, será transferida para você e que você terá o download feito pelo Espírito Santo, implantando a mente de Jesus na sua mente, no seu HD. Não, não será na volta de Jesus. É antes do fechamento da porta da graça. Porque após o fechamento da porta da graça, nós viveremos à vista de um Deus santo, sem intercessor no céu e sem pecar. O viver sem pecar voluntariamente não acontece na vida dos filhos de Deus após o fechamento da porta da graça. O viver sem pecar voluntariamente ocorre na minha e na sua vida antes do fechamento da porta da graça. Por isso estamos habilitados a viver depois uma vida santa, porque já estávamos vivendo uma vida santa antes do fechamento da porta da graça. O tempo da santidade, o tempo de buscarmos a Jesus e romper com os pecados conhecidos da nossa vida, pecados familiares, que já nos acompanham por décadas, o tempo é agora, é hoje. Esse é todo o tempo que lhe pertence. O passado já passou, o futuro não chegou, mas o tempo que se chama hoje é seu. É seu para buscar, para pedir, para renunciar, para confessar. Lembre-se, meu irmão, Deus está preparando para você o batismo do Espírito Santo. Deus tem uma bênção, um presente. Depois do grande presente que se chama Jesus, nascido da Virgem Maria, crucificado na cruz, ressurreto e assunto ao céu, depois deste maravilhoso presente de Deus, existe um outro segundo maravilhoso presente de Deus, que é o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo habitando em você. Jesus, quando nasceu da Virgem Maria, já nasceu do Espírito Santo. Ele já foi gerado pelo Espírito Santo no ventre materno. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1 e o verso 35, Lucas capítulo 1 e o verso 35, a Bíblia diz: o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus nasceu santo. Foi o único que nasceu santo em toda a história da terra. Eu não entendo como podem teólogos e cristãos acreditarem que Jesus Cristo tinha uma natureza pecaminosa igual à nossa. Não, ele não tinha uma natureza pecaminosa igual à nossa. Porque nós temos vontade de pecar, ele não tinha vontade de pecar. Nós não torcemos o pescoço dos outros, às vezes porque o Espírito Santo nos controla, mas que dá vontade, dá. O Espírito Santo não tinha vontade, Jesus não tinha vontade de revidar o soco, revidar a calúnia, revidar a acusação. Ele nasceu santo. Ninguém mais nasceu santo. Então a natureza humana de Jesus é 100% humana, mas não tinha pecado. Nós podemos ser gerados pelo Espírito Santo na idade adulta. Nós podemos ser gerados pelo Espírito Santo na idade juvenil, na idade adolescente, sim. Mas por nascimento físico, só Jesus nasceu gerado pelo Espírito Santo, amém? Por isso ele é o nosso Salvador. Mas meu querido irmão, Jesus Cristo, embora nascido do Espírito Santo, ele não nasceu batizado pelo Espírito Santo. Quando Jesus vivia como jovem, como juvenil, como adolescente, ele era um jovem guiado pelo Espírito Santo. Mas ele ainda não era batizado pelo Espírito Santo. Então, quando ele completou seus 30 anos de idade, ele se dirigiu ao Jordão, onde João Batista estava batizando as pessoas. E quando Jesus se aproximou, João Batista olhou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus pediu para ser batizado por João. E João o batizou nas águas. E quando ele saiu das águas, os céus se abriram. E os céus se abriram, uma voz foi ouvida do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Ali, Jesus foi batizado pelo Espírito Santo. Primeiro, ele nasceu do Espírito. Pois ele foi batizado nascendo das águas. Depois, ele foi batizado pelo Espírito. São experiências distintas na vida do Filho de Deus. São experiências distintas na vida dos filhos de Deus. Você e eu. Não podemos embolar tudo e pensarmos que tudo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O batismo do Espírito Santo é algo distinto. Percebam que na vida dos discípulos de Jesus também, quando Jesus apareceu e João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Espírito Santo tocou o coração de André, de Pedro, de Tiago, de João. Eles foram atraídos para Jesus. O Espírito Santo já tinha feito de Pedro, André, todos os discípulos, novas criaturas. Eles já tinham nascido do Espírito. Eles já tinham nascido das águas, porque a maioria dos discípulos, a maioria era batizada pelo batismo das águas de João. Nascidos do Espírito, nascidos da água, mas eles ainda não tinham sido batizados pelo Espírito. E qual é a prova de que eles ainda não tinham sido batizados pelo Espírito? Porque Jesus falou. E o que é que Jesus falou? Eu vou subir ao céu, mas vocês fiquem em Jerusalém. Leiam isso em Lucas, não é? Abra sua Bíblia, lá no último capítulo de Lucas. Último capítulo de Lucas, capítulo 24. Capítulo 24 de Lucas e o verso 49. Capítulo 24 de Lucas, verso 49. Aqui lemos, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, fiquem, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder. Eu vou enviar para vocês a promessa do meu Pai. Vocês nasceram do Espírito, vocês nasceram das águas, mas eu tenho uma promessa maior para vocês. E essa promessa maior é o batismo do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, meu irmão, abra a sua Bíblia. Em Atos capítulo 1, vejam a promessa que Jesus fez no capítulo 1 de Atos e o verso 5. Capítulo 1 e o verso 5 de Atos dos Apóstolos. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Percebem que Jesus faz distinção entre batismo das águas e batismo do Espírito? Nascer da água é uma coisa, nascer do Espírito, mas existe o batismo do Espírito, meu irmão. E o que Deus está prometendo para você, meu querido irmão, você que já nasceu da água, você que já nasceu do Espírito, Deus está prometendo algo maior, que é o batismo do Espírito, que só vai acontecer na sua vida se você valorizar o batismo do Espírito Santo, se você buscar com lágrimas confissão dos pecados, arrependimento. Ele dará o batismo do Espírito Santo como prometeu. Mas vós sereis batizados, capítulo 1, verso 5 de Atos, mas vós sereis batizados pelo Espírito Santo não muito depois destes dias. Queridos, não resta dúvida de que estes discípulos de Jesus eram novas criaturas. Jesus enviou-os de dois em dois, e eles saíram pregando o Evangelho, fazendo milagres, curando enfermos, expulsando demônios. Eles ainda não eram batizados pelo Espírito Santo. Homens e mulheres que ainda não são batizados pelo Espírito Santo, mas já são nascidos do Espírito Santo, já são novas criaturas, eles pregam, eles convertem almas, eles expulsam demônios, eles têm poder, o poder de Deus para isso, mas ainda não foram batizados pelo Espírito Santo. Vocês podem ver isso em Lucas capítulo 10, verso 17. Lucas capítulo 10, verso 17, quando os discípulos voltaram daquela missão que Jesus deu para eles, de saírem pregando, expulsando os demônios, leiam Lucas capítulo 10, verso 17, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Homens nascidos do Espírito. Mas foi para estes homens nascidos do Espírito que Jesus disse, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam batizados pelo Espírito, amém? Estão vendo a distinção, meu querido irmão, que Jesus faz? O Pai planejou para Jesus o batismo do Espírito. E Jesus planejou para os discípulos o batismo do Espírito Santo. Na mente do Pai e na mente de Jesus, o batismo do Espírito Santo é algo distinto, uma experiência incomum. Sob a ação do Espírito Santo, os discípulos foram batizados nas águas. Sob a influência do Espírito Santo, eles foram atraídos para serem discípulos de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo, permaneceram 3 anos e meio caminhando e vivendo com Jesus. Mas ainda não tinham sido batizados pelo Espírito Santo. Leiam agora a palavra de Deus. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versos 5 e 6. O batismo do Espírito Santo é algo distinto e separado, inconfundível. É uma experiência que não pode ser despercebida, não passa despercebida, e não deixa dúvida na mente daquele que o recebe. O batismo do Espírito Santo, meu irmão, é um processo e acontece todos os dias na vida dos filhos de Deus. O batismo do Espírito Santo não é uma experiência única. Todos os discípulos que foram batizados pelo Espírito Santo em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2 mostra o batismo do Espírito Santo sobre os discípulos, que há 10 dias estavam confessando os pecados uns aos outros, esperando o batismo do Espírito, isso ocorreu, Atos capítulo 2. Mas em Atos capítulo 4, mostra de novo o mesmo grupo batizados pelo Espírito Santo. Ou seja, abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Aqui nós lemos no verso 31. Atos capítulo 4 e o verso 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O batismo do Espírito Santo se renova cada manhã. Como? Quando você se ajoelha na presença de Jesus. Quando você confessa os seus pecados. Quando você busca, pede, clama e jejua pelo batismo do Espírito Santo. Ele vai se repetindo cada dia na sua vida e cada vez você recebe uma porção maior do Espírito Santo, maior e maior, cada vez mais vinho novo sendo colocado nos odres novos. Os odres novos, as novas criaturas que somos nós, vamos recebendo cada vez mais vinho novo, mais do Espírito Santo, mais do Espírito Santo. Não é uma experiência única, mas é um processo contínuo. Mas agora eu quero ler para vocês o que está no livro Testemunho para Ministros, página 440. O homem é pesado na balança e achado em falta. Quando? Estão prestando atenção? Estou lendo o livro Testemunho para Ministros, página 440. O homem e a mulher são pesados na balança e achados em falta. Quando? Estão vivendo na prática de qualquer pecado conhecido. Qualquer pecado conhecido pode até ser a raivinha que você tem da sogra. Pode até ser isso que impede o batismo do Espírito Santo na sua vida. Qualquer pecado conhecido, grande ou pequeno, impede o batismo do Espírito Santo na minha vida, na sua vida. Está claro isso, irmão? Jesus é claro. Jesus não engana. O homem é pesado na balança e achado em falta quando está vivendo na prática de qualquer pecado conhecido. Mesmo a novela. Esses dias um pastor que eu admiro, um pastor consagrado, espiritual, ele disse, há 3 anos atrás, eu e minha esposa, hoje ele já tem seus mais de 50 anos, houve uma mudança na vida dele de 3 anos para cá. depois de 20 anos como pastor, ou mais de 20 anos como pastor, ele confessou: nós assistíamos todas as novelas da Globo, todas, todas, todo aquele lixo. Queridos, ganhou muitas almas para Jesus. Pessoas que assistem novelas também ganham almas para Jesus, porque são pessoas que já foram batizadas nas águas e já nasceram do Espírito. Mas ainda tem as picuinhas da inveja, da crítica, do mexerico, da língua grande, entende? Do falar mal uns dos outros, da novela, da Coca-Cola, do café. Ainda insiste em comer carne com sangue. Este é um pecado grande, meus irmãos. Este é um pecado grande que a igreja pratica, insiste em praticar, e está planejando praticar amanhã. Porque amanhã, domingo, é o grande dia, não é? De comer a carne com sangue assado, não é? Eu vou continuar. Continuei. Mas lembre-se que o homem é pesado na balança e achado em falta quando insiste na prática de qualquer pecado conhecido. Pastor, mas comer carne não é pecado? Eu não estou falando comer carne, meu irmão. Eu estou falando o que a Bíblia fala, comer carne com o sangue. E é o que todo mundo come. Isto é pecado grande, que extirpa o povo de Deus do livro da vida. É nossa responsabilidade, meu irmão, desobstruir o canal da bênção. Deus está cheio de bênçãos. A minha esposa que diz: tão pouca gente pede bênção que sobra tanto, eu peço, Deus me dá. A bênção que existe no céu é tão grande, mas o canal que liga você a Jesus Cristo, a fonte da bênção, está obstruído por pecados, o quê? Conhecidos. E a menos que desobstruindo o canal, abrindo o canal pela confissão pessoal, individual do nosso pecado, a bênção não virá. Agora vejam o que está no livro Testemunhos para Mensagens Escolhidas, volume 1. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 124. Não há coisa alguma que Satanás tema tanto como o povo de Deus desimpeça o caminho mediante a remoção de todo o impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu Espírito. Não há coisa alguma que Satanás tema tanto. O que ele mais tem medo é que o povo de Deus resolva dar ouvido ao sermão do pastor. Ele está coçando a cabeça, o diabo, dizendo: se essa igreja levar a sério esse sermão, se essa igreja realmente decide romper com os pecados conhecidos, que será de mim? Não vou conseguir mais nada com eles. O que você vai fazer com esse sermão, com essa mensagem, meu irmão? Eu não sei. Mas Deus pediu para eu pregar. É um chamado à reforma e reavivamento. Reforma e reavivamento. Tem um grupo que está na praia. Eu gostei quando o Adriano falou assim: nós vamos aqui nos reunir. E domingo vamos comer todo mundo junto, vamos brincar, mas não vai ter churrasco não, ele já foi claro. As reclamações, né? Não vai ter churrasco, não precisa. Tem muita comida boa aqui, ó. Queridos, precisa coragem. Você pode perder amigos da onça. Você pode perder amizades que não servem para nada. Mas você ganha a bênção de Deus quando você decide agradar o Pai. Agradar o Pai. Para que vivemos no mundo?
se não for para agradar o Pai. Jesus viveu para agradar o Pai. Por isso o Pai o batizou com o Espírito Santo. Se você viver para agradar o Pai, em todas as áreas da sua vida, perguntando: o que queres que eu faça, Senhor? É esta a tua vontade? É esta a roupa que o Senhor quer que eu vista? É esta a comida que o Senhor quer que eu coma? É este o filme que o Senhor quer que eu assista? O que o Senhor quer que eu faça? Se você fizer esta pergunta, você receberá a resposta, porque Jesus não deixa de dar a resposta. Quando eu pergunto: que faria Jesus em meu lugar? A resposta vem na mente. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu aprendi a fazer esta pergunta: o que faria Jesus em meu lugar? O Espírito Santo coloca a resposta na hora na mente: Jesus faria isso. Jesus agiria desta forma. Você não fica sem solução, você não fica sem resposta, meu irmão. Mas você tem que ter a coragem de fazer essa pergunta: o que faria Jesus no meu lugar? Quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Satanás não pode impedir uma chuva de bênção de cair sobre o povo de Deus. Homens ímpios e demônios não podem impedir a obra de Deus, caso eles, os filhos de Deus, de coração rendido e contrito, confessem e afastem de si os seus pecados. Na quietude da comunhão diária, vocês estão fazendo a jornada de 150 dias? Espero que estejam. Quem não tiver ainda o livrinho dos 150 dias de jornada, quem ainda não está entrando na sala 57 todas as manhãs, a sala da audiência com o Pai Celestial é a sala 57, porque é a sala onde nós entramos para orar e confessar e buscar o batismo do Espírito Santo entre as 5 da manhã às 7 da manhã. Por isso, sala 57. Se você não começou, comece. Se você não recebeu o livrinho, me peça, porque eu vou mandar imprimir mais e dar a todos os que precisam. Mas, queridos, é na comunhão diária, na quietude da comunhão diária, no silêncio das madrugadas. É muito gostoso quando ainda está escuro o dia. Você começa num quarto fechado ou lá fora, meio natureza, mas sozinho, você sozinho, começa a cantar louvores a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Essa é a música que eu canto. Você pode cantar outras. Santo, 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 Deus e Criador, terra e céus formaste para o teu louvor. Santo, 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 sumo bem-feitor. Você canta e você começa a louvar a Deus. Eu quero dar para você agora a oração que eu faço todas as manhãs. Se dá certo na minha vida, dá certo na sua vida também. Agora, se você não quiser fazer a oração, não faça. É uma sugestão de alguém que quer levar você para o céu. É a sugestão de alguém que quer levar você para o céu. Vamos distribuir rapidamente uma oração desta para cada. Você terá esta oração como uma oração sugestiva. Depois de você cantar um hino de louvor a Deus, você então começa a orar. E você começa a orar exaltando o Criador dos céus e da terra. É uma oração de adoração. É uma oração de entrega. que eu desafio você a fazer todas as manhãs na sala 57. Eu quero ler com vocês esta oração. Todos que receberam, leiam comigo. Se você deseja fazer esta oração, leia comigo, em voz alta. Eu gosto de orar em voz alta. Não tão alta para que outros ouçam, mas alta, suficiente para eu ouvir. Eu gosto de ouvir o que está saindo da minha boca para Deus. Voz audível, com mãos levantadas para o céu. Mãos levantadas para o céu. Você não está aparecendo, ninguém está vendo você. Não tem como pensar, não, ah, ele gosta de aparecer. Não, irmãos, é sozinho dentro de um quarto escuro. É antes do sol nascer. É só Jesus que vê. Vamos orar. Leia comigo esta oração. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir muito em breve. Digno é o Senhor de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Querido Pai, querido Jesus, querido Espírito Santo, eu me achego a ti em adoração. Ajoelhe-me diante do Senhor, Criador dos céus e da terra, porque só o Senhor é Deus e só o Senhor é digno. Só o Senhor é Jeová eterno, Deus maravilhoso, piedoso, grandioso em perdoar e tardio em irar-se. Santo e tremendo é o teu nome. Tu habitas no alto e sublime trono, mas também habitas com o contrito de coração. Que toda boca confesse que só o Senhor é Deus, no céu e na terra. Eu te adoro porque tu és o grande eu sou, o Deus de Israel, o Santo de Israel, o meu Deus e o meu Senhor. Usando da liberdade de escolha que o Senhor me deu, em nome de Jesus, eu tiro a minha vontade do domínio de Satanás, o teu inimigo, e coloco nas tuas mãos, Pai querido. Apodera-te dela, santifica-a e batiza-me com o Espírito Santo. Vem, querido Espírito Santo, convence-me dos meus pecados e dá-me o arrependimento. Em nome de Jesus, decido parar de pecar voluntariamente e te peço perdão pelo pecado. E aí você especifica qual é o pecado. Comunica-me a vida de Jesus. Implanta em minha mente o caráter e o temperamento de Jesus. Dá-me o fruto do Espírito Santo com todos os traços de caráter de Jesus. Escreve na minha testa, santidade ao Senhor, porque isto é o que eu quero ser, santo ao Senhor. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, coloca a tua mão sobre a minha cabeça e abençoa-me para que eu possa ser uma bênção aonde quer que for. Jesus, nome santo e venerável. Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelo teu povo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, a resplandecente estrela da manhã, por favor, volte logo. E ainda na tua presença, Senhor, quero interceder pela minha família. Aí, meu irmão, entra o nome da sua esposa. Depois de minutos de louvor e adoração, aí entra o nome da esposa, do esposo, do filho, da filha, do pai, da mãe. O nome de todos aqueles com quem você está estudando a Bíblia, ou o nome daqueles com quem você deseja estudar a Bíblia. Você está sonhando em estudar a Bíblia e salvar algumas pessoas, você coloca aqueles nomes na lista de oração. Aí você coloca aos pés de Jesus os projetos de vida que você tem. Se devo voltar para o Brasil, se não devo. Muita gente volta para o Brasil sem nem mesmo perguntar ao pastor se deve ir ou não. As pessoas decidem por si mesmas. Ah, eu orei. Sim. Mas existe profeta no povo de Deus. Deus fala através dos seus servos. Se você perguntar, o pastor vai orar e vai dizer para você o que, que ele pensa, o que, que Deus está convencendo a ele. Não faça as coisas sem consultar. Você não vive sozinho no mundo. Você faz parte de uma família. Não faça negócios sem consultar a Deus. Não tome decisões sem consultar a Deus. Eu posso fazer isso sozinho? Pode. Pode. Mas Deus tem homens e mulheres de Deus. E você pode confiar naqueles que são homens e mulheres de Deus. É bom ser amigo de quem é amigo de Deus, sabia? É bom ser amigo de quem é amigo de Deus. Essa oração de louvor e de exaltação, de entrega e súplica pelo batismo do Espírito Santo, precisa ser feita na sala 57, entre as 5 às 7 da manhã. É somente uma oração introdutória, e então você continua a sua oração. Você pode perguntar, mas pastor, quanto tempo vai durar isso? Depende de você. Não sei quantas pessoas você tem na sua lista de oração. Eu tenho o nome de todo mundo na minha lista de oração. Há pessoas que perguntam, como é que o senhor sabe o nome de todo mundo? Como eu sei? Porque eu falo o nome de todo mundo todo dia. A minha oração. Eu cito o seu nome na minha oração. Então, meu querido, não tem como você olhar nos olhos do irmão e falar, não lembro o seu nome, irmão. Como não lembro o seu nome? Se você ora por ele todos os dias. Nós temos que orar uns pelos outros. Queridos, aqueles que são representados pelas cinco virgens loucas, oram, mas não vivem uma vida de oração. Eles não saem da igreja, mas também não entram na igreja. Eles leem a Bíblia, mas não leem todos os dias. Essa vida não serve para você, meu irmão. Porque para este Jesus dirá, nunca vos conheci. Jesus se comprometeu em salvar-nos. Abandonou tudo para salvar-nos. E ele quer um compromisso sério da sua parte. Seja ousado. Seja ousado em fazer esta oração. Experimente. Persevere. Prove e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Salmos 34, verso 8. Quando paramos de pecar voluntariamente, desobstruímos o canal da bênção, e o batismo do Espírito Santo já começou. Já começou. Só a decisão de parar de pecar voluntariamente já é resultado do Espírito Santo sendo derramado. Meu querido irmão, em nos convertermos, e em repousarmos estaria a nossa salvação. No sossego e na confiança estaria a nossa força. Reprograme a sua vida. Trabalhe menos. Presta atenção nisso que eu estou falando. Trabalhe menos. Não trabalhe mais do que 8 horas por dia. Se puder trabalhar menos, trabalhe menos, mas não mais do que 8 horas por dia. Durma pelo menos 8 horas por noite. Não trabalhe à noite. Durma 8 horas à noite. Mas como, Senhor? Meu trabalho é a noite toda. Peça outro. Em oração, fala, Senhor, não quero mais esse trabalho. Está destruindo a minha vida. Não tem como você trabalhar a noite toda e ser um cristão reavivado. Não tem como ser reavivado sem dormir à noite, irmãos. Porque o sono do dia não serve, não recupera as energias. Deus planejou que você dormisse à noite. Então você pode pedir que Deus vai providenciar algo de acordo com a vontade dele. Trabalhe menos, porque o povo de Deus tem que ter disposição para ler a Bíblia. Quem é cansado, estressado, não tem vontade de ler Bíblia, não tem vontade de orar, não tem vontade de nada. J.N. Andrews, John Nevins Andrews, o maior teólogo adventista, ele sabia o Novo Testamento de cor, palavra por palavra, ponto por vírgula, tudo. Novo Testamento inteiro sabia de cor. Ele se estressou tanto, irmãos, que ele chegou num tempo que ele não queria mais ler Bíblia, nem orar, nem dar estudo bíblico. Ele se isolou na fazenda do sogro, aqui nos Estados Unidos, e ficou 2 anos sem fazer nada. Só plantando e colhendo, só trabalhando com o corpo, nada com a mente. Tal foi o nível de estresse que ele teve. Imagine um pastor que não 2 anos sem ler Bíblia, sem dar estudo bíblico, sem pregar, parecia que tinha se apostatado. Mas depois de 2 anos, pela graça de Jesus, ele saiu da fazenda e se tornou presidente da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E depois saiu de presidente da Conferência Geral e foi enviado como missionário para a Europa. O missionário adventista na Europa. Que grande obra este homem fez. Mas, queridos, quase ele sucumbiu para sempre. Porque ele não dormia à noite. Porque ele trabalhava demais e entrou num estado de estafa. Não subestime, meu irmão, o cansaço. Não subestime o cansaço. Não pense que café resolve o problema. Não pense que Red Bull resolve o problema. Não, são armadilhas de Satanás. Quando você estiver cansado, durma. Quando você estiver cansado, não leia a Bíblia e não ore. Durma. Porque para você orar e abrir a Bíblia e ler a Bíblia, você tem que fazê-lo com alegria. E quem está cansado não faz nada com alegria. Por isso, meu querido irmão, trabalhe menos. Eu quero ler o que está em Isaías 30, verso 15. Em nos convertermos e em repousarmos. Estão vendo aí? Em nos convertermos e em repousarmos estaria a nossa salvação. No sossego e na confiança estaria a nossa força. Isaías 30, verso 15. Por que que a força do Filho de Deus está no sossego e na confiança? Está no repouso. Porque quando estamos dormindo 8 horas por noite, estamos obedecendo o nosso Pai. Quando estamos descansando 24 horas no sábado, estamos obedecendo o nosso Pai. Por isso que no sossego e no repouso cresce a nossa força. Desenvolva o espírito de Marta e de Maria, meu irmão. Não seja só Marta e não seja só Maria. Marta só corria e Maria queria ficar só sentada aos pés de Jesus. E Jesus quer que você seja Marta e Maria, uma mescla das duas. Você, como Maria, se assenta aos pés de Jesus na comunhão, na sala 57. E depois, como Marta, você sai para o trabalho. Jesus Cristo tinha uma vida dividida entre o monte da oração e o convívio com a multidão. Jesus não se isolava totalmente e também não se misturava totalmente com a multidão. Ele passava tempos de convívio com a multidão, mas tempos a sós com Deus. A vida de Jesus era dividida entre o monte da oração e o convívio com a multidão. Peça o batismo do Espírito Santo, com fé, com confissão, e Deus dará. Você está esperando ver toda a igreja reavivada? Vejam o que Deus fala. Você está esperando ver toda a igreja reavivada? Eu estou lendo, você pode anotar, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 122, 121. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 122, 121. Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca acontecerá. Está claro isso? Sempre vai ter gente rindo de você. Vão rir da sua cara. Não são os de fora, os de dentro, irmãos. Os de dentro. Por isso eu estou lendo para você. Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca há de vir. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa, prevalecente oração. Não vão se unir. Não seja você, meu irmão. Por favor e pela misericórdia de Jesus, não seja você. Deus o trouxe aqui nesta manhã para salvá-lo, para despertar a sua igreja. E termina dizendo, precisamos entrar na obra individualmente. Eu não dependo da minha esposa, eu não dependo do meu marido, eu não dependo do meu amigo, eu não dependo do roommate, não. Você entra na obra individualmente. Precisamos orar mais, falar menos. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Que a graça e a paz de meu Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, meu irmão. É o meu pedido. Amém? Amém, Senhor.
Desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecostes fez brilhar a luz, e multidões puderam crer, fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar, e conseguiram mesmo em luta e dor vitória conquistar. Oh, Deus bendito, hoje também vem concedermos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem pela fé o justo vai viver, na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder, devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, paz e alegria hão de achar. Receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Oh, Deus bendito, hoje também vem concedermos tua graça e teu poder. Eis nossa
ajoelhados, busquemos a bênção do Senhor. Pai querido, na tua presença, nos prostramos em adoração, em louvor, em agradecimento pela chance que o Senhor nos deu de nesta manhã estarmos na tua presença. Que privilégio, Pai, pela presença do Espírito Santo que foi sentida aqui. Obrigado pelo Espírito Santo que ainda está trabalhando em nosso coração, convencendo-nos dos nossos pecados e dando-nos o arrependimento. Dá-nos a bênção maior, querido Jesus, aquela promessa que saiu da tua boca. Vós sereis batizados pelo Espírito Santo não muito depois destes dias. Que se cumpra esta promessa na vida dos teus filhos. Volte logo, querido Jesus. Volte logo. Em nome de Jesus pedimos. Amém.